agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e vocês já ouviram falar no Petar. O Petar é considerado um dos maiores complexos de cavernas do mundo, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. E está logo aqui no nosso quintal, dentro do estado de São Paulo. Para falar sobre esse lugar tão especial, nós convidamos o Jurandir Aguiar dos Santos, mais conhecido como Jura, que nasceu na região do Petar, trabalha com turismo receptivo local e é sócio proprietário da agência de condutores Parque Aventuras. Eu estive recentemente no Petar, pude ouvir pessoalmente várias histórias incríveis do Jura e pensei, poxa, eu tenho certeza que mais gente adoraria ouvir essas histórias, conhecer um pouco mais sobre o Petar. Para nossa sorte, o Jura topou fazer essa entrevista e vai falar com a gente hoje. Tudo bem aí, Jura?
Olá, pessoal do São Carlos, amigos do Cume. É prazer estar com vocês e compartilhar um pouquinho da minha vivência e existência na região de Iporanga, Vale do Ribeira, Petar, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. É um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho das minhas experiências, minhas vivências naquele local.
Seja muito bem-vindo, Jura, e conta pra gente, Jura, como foi a sua infância num ambiente tão incrível como o Petar? O que significa o Petar para você?
A minha infância no ambiente que do Petar foi uma infância bem diferenciada e interessante, porque não tínhamos tecnologia, então a gente tinha uma vida compatível com o que a região nós oferecia na época, né? Não tinha água encanada, a gente não tinha televisão, não tínhamos energia, a gente vivia na lamparina, né? As brincadeiras, os costumes que a gente tinha na época eram totalmente diferentes. E isso é uma experiência que eu pude vivenciar e vou carregar para ver o resto da vida. E no qual as minhas brincadeiras não tinham condições de ter um brinquedo. Os nossos brinquedos, a gente mesmo que fazia, nossos carrinhos. Carrinho com sabugo de bilho, usando como pneuzinho, carretel de linha da minha mãe, que acabava torcendo para que o carretel acabasse logo para formar um carrinho. O carrinho de rolemã, de quatro rodas, que eu mesmo fazia com um pedaço de tronco de madeira, levava um tempo enorme para fazer as rodinhas, para fazer o possível carrinho.
Poxa, que incrível, hein, Jura? Eu só consigo imaginar como é que deve ter sido crescer, né, uma criança em meio a tantas cavernas, tantos lugares surreais, né? Porque essa é a sensação que a gente tem quando visita o parque. E falando nisso, eu gostaria de saber de você o que existe de tão especial nesse parque e o que o visitante pode fazer ali.
Aqui neste parque do Petar, nós temos a maior concentração de cavernas. Alguns falam que é do mundo, mas uma coisa posso garantir, que do Brasil é a maior concentração de cavernas, com mais de 400 catalogadas já aqui na região, tanto dentro do parque como seu entorno. E se torna hoje para a gente uma concentração, né, por metro quadrado, vamos dizer. Tá? Para a gente é uma satisfação muito grande ter isso aqui, é um patrimônio espeleológico muito rico, Tá? Tudo isso devido às nossas condições de relevo que existem aqui na região.
Poxa, que legal, Jura. Realmente, o Petare tem muitas belezas, né? E a gente sabe que dessas 400 cavernas catalogadas, pelo menos uma delas foi descoberta por uma galera aqui de São Carlos, do Cume. Clever Quinalha vai vir contar essa história pra gente ainda, hein? E Jura, agora falando um pouco sobre o seu pai, o JJ, que foi um grande explorador de cavernas. Você sabe nos dizer quantas cavernas ele descobriu aí no parque e qual foi a contribuição dele para a espeleologia local?
Destas 400 e tantas cavernas que temos catalogado na região, meu pai, o saudoso JJ, Joaquim Justino dos Santos, ele descobriu 27 cavernas, tá? Essas 27 cavernas, entre cavernas e no comportamento horizontal, cavernas com comportamento vertical, chamado de abismos, né? Tá? E ele teve uma contribuição muito grande, principalmente para a época da década de 60, onde a gente não tinha muita tecnologia, né? Então, hoje a gente entra no Google, procura aí uma foto satélite, você vê as condições de relevo, você já começa a chutar, supor que você vê uma dolina, tal, você já imagina que seja uma caverna, ou possível um abismo, enfim. Na época não, na época que meus pais descobriam, e essa descoberta não era por acaso também, ele precisava botar comida na mesa, precisava botar alimentos na mesa, né? Tá? Carne, essas coisas. E era costumeiro a gente sair para caçar, meu pai saía para caçar, e nessas possíveis caçadas deles, ele conseguia descobrir alguns buracos, e ali alguma toca, alguma loca, e se revertia em cavernas.
Muito legal, Jura. E por falar em caçadas e, né, colocar comida na mesa, uma pergunta mais pessoal agora, quantos irmãos ele te deu? Quantos irmãos seu pai te deu? Quantas bocas ele tinha para alimentar?
Nós somos uma família, contando comigo 17 pessoas, 17 filhos, e meu pai até brincava, né? E como eu tenho 10, né? Eu estava tentando alcançá-lo, mas não foi possível. E ele sempre falava assim, eu duvido que aqui na região alguém chegue próximo da minha quantidade de filhos que eu tenho, que são 17, e duvido que também alguém descubra o tanto de caverna que eu descobri. Era uma brincadeirinha que ele fazia com a gente, mas a gente sabe que era uma brincadeira bem saudável. E, enfim, dessa família que somos 17, 50% são guias. Tem a terceira geração de família, que é meu filho e a filha da minha irmã, que já são também caverneiros, né? Caverneiros, espeleólogos e guia de caverna como eu. Tá? A Ângela e o Hudson, as minhas sobrinhas e meu filho, são a terceira geração já de caverna.
Grande JJ, então deixou 17 filhos, 27 cavernas. Eu estive recentemente aí no Petare, queria já mandar um abraço então pro tio, irmão do Jura, o Ney, o Kisuko e a Joelma. Um abraço aí, pessoal. E Jura, conta pra mim, de todas as cavernas que você já visitou, tem alguma preferida?
Olha, de todas as cavernas que eu já visitei aqui no parque, caverna que eu também já descobri, pelo menos umas 8 cavernas eu descobri, caverna também que eu descobri com fóssil dentro, da megafauna, datada há quase 13 mil anos, mas e a experiência de chegar ali e botar o pé a primeira vez naquele ambiente, ainda descobri esses fósseis, mas a caverna que mais me encantou e me encanta e me chamou a atenção é uma caverna chamada Ouro Grosso, e essa caverna estava dentro da nossa própria propriedade, né? Propriedade é essa que o Estado desapropriou na década de 80 e deixando para a gente só o ambiente onde a gente morava mesmo e priorizando a caverna Ouro Grosso, né? Que é uma caverna, um patrimônio da União. É uma caverna com uma sucessão de cachoeiras, cordas para subir, piscinas naturais. E claro que hoje é restrita para visitação, só um grupo específico e com autorizações. Mas é a caverna que é meu, vamos dizer assim, minha favorita, meu xodó. Porque passei praticamente a minha infância ali trabalhando muito próximo da entrada dela. E é isso.
Pô, que legal, Jura. Eu visitei a Caverna Ouro Grosso, pelo menos a parte que não é restrita, né, ao público. E realmente é maravilhosa. Imagino que ainda tenham salões ali incríveis. E você comentava um pouco sobre essa sensação, né, de pisar num local pela primeira vez em tanto tempo. Você poderia descrever para alguém que nunca entrou dentro de uma caverna como é que é essa sensação, Jura? O que dá para dizer sobre isso?
Para quem nunca entrou em caverna, eu como guia turístico aqui na região, e até entendo, quando a pessoa entra, vai lidar com a sensação de medo. Então, essa sensação de medo, sensação de liberdade, né? E são umas coisas muito incrível a gente perceber essas coisas quando a gente está num ambiente subterrâneo, um ambiente de caverna, um ambiente de mundo desconhecido, né? É muito interessante. Eu lembro que meu pai me levando para conhecer a primeira caverna, no qual era um pequeno abisminho, de uns 5 metros mais ou menos, onde a gente tinha que descer de bunda no chão. Coração disparou e o medo, aquela coisa. Meu pai só ria, calma, calma, é só uma caverna, tá? E quando saí dali, não vi a hora de sair daquele ambiente e ver a luz, né? E a sensação para mim, assim, era de quando estava lá dentro, querer conhecer o máximo, e quando o máximo terminou, eu queria, não vi a hora de ver a luz, voltar para o meu mundo. Mas foi uma coisa gratificante, porque no dia seguinte eu amanheci com aquela sensação de quero mais, eu quero ir. E tanto é que estou aqui já com 40 e poucos anos de atividade de caverna e experiência também.
Poxa, que legal, Jura. Muito legal ouvir você comentar sobre essas sensações tão pessoais. Eu, particularmente, tenho sensações muito positivas. Esse silêncio que a gente experimenta dentro de uma caverna é uma coisa indescritível. Não é como nenhum silêncio que a gente já experimentou. Ou a luz também, né? Aquela escuridão é uma escuridão absoluta, né? Não é como nenhuma escuridão que a gente já experimentou. Eu realmente recomendo para quem nunca entrou dentro de uma caverna, vá conhecer o Petar, que é um lugar absolutamente fantástico. Bom, hoje aqui no Cume FM estamos entrevistando Jurandir Aguiar dos Santos, o Jura, falando sobre as cavernas do Petar. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, o convidado é que sugere uma música. Jura, que som que você manda pra gente?
Gostaria de ouvir e dedicar a música a todos os ouvintes aí da FM Cume, O Progresso com Roberto Carlos.
Grande Roberto Carlos, solta o som, Gustavo, O Progresso.
Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares. navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares. E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Lara, queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará, 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 larará. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará, 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 larará. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso.
Estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na Rádio Fiscar 95,3, escute diferente. E no programa de hoje estamos conversando com Jurandir Aguiar dos Santos, falando sobre as cavernas do Petar. Jura, no bloco anterior você comentava sobre a sensação de adentrar uma caverna. O que é que jamais devemos fazer em um ambiente como esse? E teria alguma história que você poderia compartilhar com a gente, de algo que de repente não deu muito certo, alguma coisa que aconteceu no Petar?
Apesar da gente estar morando e trabalhando em ambiente natural, principalmente um mundo subterrâneo, é claro que o índice de acidentes são relativamente baixo, baixíssimo. Tá? Porque é um ambiente que a gente anda com cuidado e tal. Mas, como já aconteceu alguns pequenos, né? Como acidente de você, coisas que você é doméstico, que você torceu um pé, cair dentro de casa, a gente pode escorregar, cair também dentro de uma caverna, bater o bumbum, bater uma costela, enfim, bater algum membro do corpo, né? Onde é preciso do resgate. Tá? Nós aqui na região estamos preparados para isso, temos uma equipe, né? Mas na época a gente tinha que se virar com o que tinha, né? Com o que a natureza nos oferece, né? Vou falar uma experiência que aconteceu comigo. A gente, um grupo de amigos, a gente foi para um espaço confinado de uma caverna, onde eu mesmo sofri o acidente, né? Não foi um acidente tão grave, mas eu caí de 2 metros, caí com as minhas costas em cima dos blocos de rocha, onde eu tive algumas dificuldades para sair, perdi os movimentos por alguns instantes, mas como eu já estava envolvido com um monte de gente e me passava alguma experiência, um monte de gente que eu falo, biólogo, geólogo, médico, enfim, pessoas que eram amigo meu de caverna no passado. E eles passavam bastante experiência para a gente, de qual que é o comportamento da gente dentro de um quadro de acidente, né? Eu só sei que eu caí e não ia bater a minha coluna, eu não senti as pernas, só que eu procurei se manter calmo, fiquei calmo ali por um instante, até começar, tive uns pequenos formigamentos no pé e começou a voltar tudo normal. E consegui sair de dentro da caverna e tirar a equipe que estava dentro ainda. Lembrando que eu era o único experiente ali, então era o único a se preocupar com a segurança, a minha segurança pessoal e a segurança do grupo, né? Tá? A minha segurança e a segurança do grupo dependia daquele momento de eu estar bem. Então, eu procurei ficar em silêncio, ficar quietinho, deixar a dor passar e voltar os movimentos. Foi aquele bloqueio de imediato, mas graças a Deus consegui sair dali. E são experiências que eu carrego para o resto da vida e aplico aqui no meu dia a dia de trabalho.
Poxa, que história, hein, Jura? Essa é uma das muitas histórias que o Jura tem para contar. Se a gente fosse ouvir todas, a gente teria que dedicar uma temporada toda para as histórias do Jura aí. Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que o nosso convidado sabe tudo sobre estar em ambientes delicados, que dica você daria para os nossos ouvintes, Jura?
Primeira dica para que venham conhecer, o mundo subterrâneo, o mundo desconhecido, vale muito a pena. E dicas de segurança do mínimo impacto. Existe um lema dos espeleólogos, né? Espeleólogos são as pessoas que estudam caverna, exploram caverna, e caverneiro como eu, né? Da natureza nada se tira, a não ser fotografia, nada se mata a não ser o tempo, e nada se deixa a não ser pegadas.
Muito bem, então ficam as dicas de mínimo impacto aí do Jura, galera. E agora vamos para a nossa dica de livro e dica de filme. Jura, tem algum livro, algum filme bacana que seria interessante indicar para os nossos ouvintes?
Para livros, inclusive eu participei num grupo de fotografia, tive a oportunidade de participar aqui no Petar de um grupo de fotografias. Os maiores fotógrafos do mundo, vamos dizer. E junto com alguns fotógrafos brasileiros, desenvolveram um livro chamado Luzes na Escuridão. Tá? Já estão expostos aí pela internet. Luzes na Escuridão. Tá? Adquiram, porque vale muito a pena ter um livro desse em casa, até para guardar na estante aí pros netos. Filme. Tem um filme que me chama muita atenção, eu gosto muito de estar falando dele, que é Hermeto Pascoal, Sinfonia do Vale Ribeira, em 85. Esse filme deve estar rodando ainda no YouTube. Sinfonia do Vale do Ribeira. Eu participei desse filme em 85, como ajudante de transportar os instrumentos musicais para dentro da caverna e as demais estruturas, né?
Então fica a dica aí, ó, de livro Luzes na Escuridão e o filme do Hermeto Pascoal, Sinfonia do Vale do Ribeira. Dicas incríveis, galera. Jura, o Petar já viu muitas mudanças desde que você era criança, certo? O que você acha que vai continuar mudando? E se você pudesse dizer o que você gostaria que mudasse em relação a essa região? Alguma melhoria, algo que a política, de repente, poderia influenciar de forma positiva?
O que, politicamente, hoje, se eu tivesse esse poder, eu olhava para essa região com um carinho mais especial, dando atenção aos planos de manejo, tá? Para os ambientes de caverna e o ambiente que não está em caverna também, o ambiente externo, né? dentro do parque, em torno do parque, e ter um outro olho, né? Pelo poder público, fazer esse plano de manejo, até o plano de manejo que define para a gente o que a gente deve fazer, ele orienta, ele nos norteia o que nós devemos fazer dentro de uma unidade de conservação. E experiência que, na verdade, a gente não carrega só para dentro da unidade, mas carrega para tudo, né? Tá? Se eu tivesse o poder de mudar algumas coisas, eu ia mudar essa infraestrutura de forma geral, né? E dando assim, uma qualidade de condições para os nossos visitantes chegarem até aqui com melhoria de estradas, melhoria de comunicação, melhoria de hospedagem, tá? E é mais nesse sentido, né? Uma infra de forma geral.
Muito bem. Esperamos que essas mudanças ocorram, quem sabe aí num futuro próximo. Se depender de nós, continuaremos visitando o Petar e contribuindo da maneira que a gente puder para que isso se concretize o mais breve possível. Muito bem, pessoal, esse foi mais um Cume FM Saia do Sofá, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente ao nosso convidado Jurandir Aguiar dos Santos, falando sobre o Petar e pela participação no nosso programa.
Agradeço a atenção de todos e foi um prazer enorme ter participado do Cume FM.
Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês mais uma vez hoje. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente. Um abraço ao Jura, a todos os nossos amigos caverneiros aí do Petar. A gente se vê na próxima, galera. Tchau! When I look to leave her, I always stagger back again.
Você escutou Cume FM, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.